João Vidigueira, 90 FM. Informação.
Comando Territorial de Beja da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Odmira, deteve ontem um homem de 53 anos por tráfico de estufacientes na freguesia de São Teutónio, no concelho de Odmira. Segundo revelou a GNR em comunicado, a detenção ocorreu na sequência de uma investigação por tráfico de estufacientes com os militares da Guarda encetarem diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito se dedicava ao tráfico de estufacientes naquele concelho. No decurso da operação, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária e a uma busca em viatura que culminaram na apreensão de 683 doses de cannabis, 86,4 gramas de cogumelos alucinogénios, 3 doses de MDMA, 2 armas brancas, 3 telemóveis, 2 balanças digitais de precisão, material de recorte e embalamento de produtos estupefacientes e 125 euros em numerário. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Odmira. A ação contou com o reforço dos postos do Destacamento Territorial de Odmira, do Núcleo de Proteção Ambiental de Odmira, da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário, da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras, dos Destacamentos de Intervenção dos Comandos Territoriais de Évora e de Setúbal, bem como com o apoio de elementos da Equipa de Fiscalização da Câmara Municipal de Odmira e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odmira. O Alentejo é das regiões do país com a maior procura do Serviço de Urgências do SNS. Em 2023, Portugal apresentou um rácio de 64 por 100 habitantes, enquanto na OCDE o valor era de 26,6, segundo os dados da ERSE, que coloca as regiões do Alentejo e do Algarve com rácios superiores à média nacional. As urgências do Serviço Nacional de Saúde registaram quase 16 milhões de atendimentos entre 2022 e junho de 2024, uma procura elevada que é mais do dobro da média verificada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Os dados constam de um estudo sobre o acesso às urgências do Serviço Nacional de Saúde, divulgado pela Entidade Reguladora da Saúde, que concluiu que, entre 2022 e o primeiro semestre de 2024, se registaram 15.952.48 admissões, uma utilização que se manteve relativamente estável ao longo dos 5 semestres analisados. Quando considerado o rácio de episódios de urgência por 100 habitantes, os valores observados em Portugal continental situam-se bastante acima da média da OCDE, organização composta por 38 países membros, salienta o regulador. Em 2023, Portugal apresentou um rácio de 64 por 100 habitantes, enquanto na OCDE o valor era de 26,6, apontam os dados da entidade reguladora, que coloca Alentejo e Algarve com rácios superiores à média nacional. O estudo refere ainda que, em 2022, 71,8% das admissões foram por iniciativa do próprio utente, baixando para os 69,9% em 2023 e para os 64,4% no primeiro semestre de 2024, ao mesmo tempo que se registrou um aumento da proporção de episódios referenciados pela linha SNS 24, que atingiu 11,4% em 2024, quando nos semestres anteriores não ultrapassava os 6,5%. Esta evolução poderá estar associada à implementação do programa Ligantes Salve Vidas, que instituiu a referenciação prévia como regra de admissão nas urgências, de acordo com a entidade reguladora da saúde. Quase de metade dos episódios por autorreferenciação correspondem à prioridade clínica, pouco urgente ou não urgente, valor próximo do registado nas referenciações pela linha SNS 24. A análise da triagem nos serviços de urgência revelou que a maioria das admissões correspondeu a episódios classificados como urgentes e pouco urgentes, que em conjunto representaram cerca de 85% do total. As situações emergentes e muito urgentes mantiveram-se estáveis em cerca de 11%. As taxas de cumprimento dos tempos-alvo de atendimentos foram sistematicamente inferiores nas prioridades de maior gravidade, tendo alcançado em 2023 44,4% nos muito urgentes e 66,5% nos urgentes. O regulador identificou ainda uma elevada taxa de internamento em episódios triados com a cor branca, que ascendeu a 18,1% nos serviços de urgência polivalente, o que parece demonstrar que o serviço de urgência foi frequentemente utilizado como via de admissão hospitalar em detrimento da sua função assistencial. Em Portugal foi implementada a pulseira branca, que não constitui uma prioridade clínica e que tem apenas como objetivo identificar e monitorizar situações de utilização inadequada dos serviços de urgência. Segundo o estudo, em 2024, 95,4% da população de Portugal continental residia dentro do limite de 60 minutos de uma urgência com atendimento geral e pediátrico, enquanto no caso das urgências obstétricas e ginecológicas, a cobertura populacional pelos pontos de rede alcançava 93,9%. O regulador refere também que em 2022 foram cobradas indevidamente taxas moderadoras em 16.995 casos de urgência referenciados pela linha SNS 24, que diminuiu para 11.912 em 2023. De janeiro a junho de 2024, foram cobradas também taxas de forma indevida em 9.823 atendimentos na urgência. No período em análise, a entidade reguladora da saúde recebeu 56.013 reclamações relativas aos serviços de urgência, centradas sobretudo nos tempos de espera, nos cuidados de saúde e segurança dos doentes e humanização dos serviços prestados. A Vitivorates já anunciou o programa para a edição de 2025, que decorre nos dias 5, 6 e 7 de dezembro. Vila de Frades abre portas, um dos maiores eventos dedicado ao vinho de talha, com três dias cheios de música, tradição, provas, show cookings, colóquios e animação. O certame, promovido pela Vitifratos, a Associação de Desenvolvimento Local, abre portas para a 26ª edição no dia 5 de dezembro, com a sessão inaugural às 18h30, com destaque para as atuações dos grupos Brinde e Bandidos do Cante, e a terminar a parte de Itália. No sábado, dia 6, destaque para o colóquio O Vinho de Talha e o Enoturismo, na Junta de Freguesia de Vila de Frades, a apresentação às 17 horas do Baixo Alentejo Cidade Europeia do Vinho 2026 e das Carnes do Montado, e as atuações dos Descendentes e Sonido Andaluz, seguido da parte de Itália. No domingo, o grande destaque vai para a Rota das Adegas, às 16 horas, terminando com a atuação dos Improvisos do Sul. O concurso dos melhores vinhos de talha, professor Francisco Colasso do Rosário, é outro dos símbolos da Vitifrates, cuja entrega de prémios decorre às 14h30 de domingo. A EDIA recebe a partir de hoje a 24ª edição da exposição Arte numa Perspectiva Diferente, uma iniciativa conjunta com o Centro de Paralisia Cerebral de Beja, que promove a inclusão, a criatividade e a expressão artística. Segundo relou a EDIA, vão ser apresentados 22 trabalhos, todos produzidos pelos utentes do Centro de Paralisia de Beja, cada um refletindo olhares únicos sobre o mundo, a sensibilidade individual e a diversidade de formas de expressão. A exposição, segundo a empresa gestora de Alqueva, destaca-se como um espaço de valorização do talento, promovendo a autonomia dos autores e dando visibilidade à sua participação ativa na vida cultural da região. Tal como nas edições anteriores, o valor das vendas das obras reverte integralmente para o Centro de Paralisia Cerebral de Beja, apoiando a continuidade do seu trabalho. Para quem não tiver a oportunidade de visitar a exposição em Beja, os quadros estarão disponíveis para apreciação nas redes sociais da EDIA e do Centro de Paralisia. Uma iniciativa que, de acordo com a empresa de Alqueva, reforça o compromisso da EDIA com a responsabilidade social e a promoção de uma sociedade mais inclusiva, mostrando o papel transformador da arte na vida das pessoas e na comunidade. A mostra vai estar patente nas instalações da EDIA em Beja até 23 de dezembro. A AMCAL, a Associação dos Municípios do Alentejo Central, vai participar na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2025. Segundo anunciou, em colaboração com a DECO Proteste e os municípios de Alvito, Cuba, Portel, Vidigueira e Viana do Alentejo, vão celebrar entre 22 e 30 de novembro a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. O tema deste ano é a gestão dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. O grande destaque vai para a realização do Festival da Reparação no dia 25 de novembro na Biblioteca Municipal de Cuba. Segundo a DECO Proteste, o evento, com o mote Reparar em vez de Substituir, pretende sensibilizar a população para a importância dos componentes de equipamentos como alternativa sustentável ao consumo excessivo e à produção de resíduos, promovendo uma economia circular e o uso mais eficiente dos recursos. O programa da manhã inclui uma mesa redonda intitulada Os Desafios da Reparação, que conta com representantes de entidades públicas, académicas e empresariais para debater temas como o enquadramento regulatório, as barreiras económicas e culturais, a coesão territorial, a capacitação profissional e a inovação no setor de recursos. Durante a tarde, o público é convidado a participar nas ações de Open Repair, onde pode levar pequenos acessórios para peças no local, assistir a projeções práticas, jogos e atividades para todas as idades e conhecer melhor a nova plataforma digital Reparações da DECO Proteste. A Câmara Municipal de Mértola está a promover a campanha Natal Comércio 100% Local. Segundo anunciou a Câmara de Mértola, a iniciativa, a decorrer até 5 de janeiro, tem como objetivo apoiar, incentivar e dinamizar o comércio local durante a época natalícia, promovendo as compras nos estabelecimentos da região. Inserida no Programa de Animação do Comércio, a campanha conta com a colaboração das juntas de freguesia do concelho. Por cada 15 euros gastos no comércio local, será atribuída uma senha, até um máximo de 150 euros por fatura, podendo o valor ser acumulado com várias faturas desde que emitidas no período do concurso. As senhas podem ser levantadas no gabinete de atendimento da Câmara Municipal ou juntas de freguesia, mediante a apresentação das faturas com número de contribuinte. Cada senha, de acordo com a Câmara de Mértola, dá direito a participar no sorteio de vales de compras oferecidos pela autarquia com valores de 100, 150 e 200 euros para serem utilizados nos estabelecimentos aderentes do comércio local. Vão ser atribuídos 15 mil euros em vales de compras nas empresas locais do concelho aderentes à campanha. O município de Ourique recebeu pela sexta vez a distinção de autarquia familiarmente responsável. O galardão foi atribuído ontem, em Coimbra, na Faculdade de Economia da Universidade, pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis. Segundo revelou a Câmara de Ourique, o reconhecimento destaca o concelho entre os 5 municípios alentejanos galardoados em 2025 e reforça a consistência do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos. Segundo a autarquia ouriquense, a Bandeira Verde reconhece o trabalho desenvolvido pelo município na implementação de políticas públicas que colocam as famílias no centro da ação municipal, abrangendo áreas como a educação, a habitação, a proteção social, o apoio à natalidade, a conciliação entre a vida pessoal e profissional e o envelhecimento ativo. A distinção reforça a continuidade de um percurso construído ao longo dos últimos anos, orientado para o bem-estar e a coesão da comunidade. Na edição de 2025 foram distinguidos 115 municípios a nível nacional. O projeto Cultivando Saúde, promovido pela Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano e pela TAIPA, a Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do Conselho de Odmira, recebeu o Prémio Integrated Care Award na categoria Governança Colaborativa e Parcerias, atribuído pela Portuguese Association for Integrated Care em Matosinhos. Segundo revelou a Câmara de Odmira, o projeto dedicado à população migrante de Odmira mostra o nível de maturidade das instituições locais e demonstra também a capacidade de trabalhar de forma cooperativa com foco nas necessidades reais daquela comunidade. Segundo a autarquia odmirense, o prémio reflete o impacto do trabalho conjunto feito no território e valoriza a forma como se promove a capacitação profissional, cocriação e respostas equitativas em saúde e na área social, e confirma que em Odmira é possível desenvolver modelos de integração de cuidados consistentes e sustentáveis. Com implementação entre 2023 e 2026, o projeto Cultivando Saúde é coordenado pela TAIPA e executado pela USLA e pela TAIPA, sendo financiado pelo Fundo de Filantropia em Maravilha Farms. Em 2024, o projeto foi também apoiado pela Câmara de Odmira através de uma candidatura ao programa Sinergias Sociais. A Câmara Municipal de Castro Verde tem a decorrer as inscrições para o Mercadinho de Natal. Segundo anunciou a Câmara Municipal, de 13 a 23 de dezembro, o Largo da Feira em Castro Verde recebe a iniciativa Feira de Natal, que além do Mercadinho de Natal, inclui um conjunto de atividades de diversão infantil e juvenil, como pista de gelo insufláveis, música, animação teatral e de rua, contadores de histórias e workshops. O Mercadinho de Natal vai funcionar entre as 10 e as 20, numa tenda instalada para o efeito. A Câmara de Castro Verde tem abertas as inscrições para os produtores, artesãos e associações locais do Conselho de Castro Verde e concelhos limítrofes que pretendam expor e vender os seus produtos. O prazo de inscrição decorre até a 10 de dezembro. Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no extremo norte e aumentando temporariamente a nebulosidade no interior norte durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas serras do extremo norte, que a ocorrer serão sob a forma de neve. Vento fraco ou moderado do quadrante norte, por vezes forte, na faixa costeira entre os Cabos Mondego e Raso, acentuado arrefecimento noturno, pequena descida da temperatura, em especial da mínima. Temperaturas essas que poderão atingir máximas de 15 graus em Beja e Évora, 11 em Porto Alegre, 15 também para o litoral em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.